em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso Em Romaria desta semana, nós vamos propor a conversa que tivemos com o arcebispo de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner, antes do seu retorno ao Brasil. Gostaríamos, então, de mais uma vez agradecer a presença de Dom Leonardo e vamos, então, à conversa que nós tivemos com ele. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o arcebispo de Manaus, Cardeal Dom Leonardo Steiner. Que alegria poder recebê-lo, Dom Leonardo, mais uma vez, seja bem-vindo.
Obrigado, Silvonei, obrigado a todos os nossos radiovintes, aqueles que gostam de acompanhar o noticiário através do noticiário e também as mensagens do Santo Padre através da Rádio Vaticana.
Começamos com esse momento que o senhor viveu, né? Tivemos o falecimento do nosso querido Papa Francisco, sei que o senhor é muito ligado também ao Papa Francisco. Começamos com essa dor. Persiste?
Não, a dor, ela não persiste. Persiste o caminho que Papa Francisco nos indicou. Uma igreja samaritana, uma igreja próxima, uma igreja missionária, uma igreja sinodal, uma igreja que luta pelos pobres, que está ao lado dos pobres, e isso permanece. E para nós é isso que é o importante. É claro, a figura dele nos dá, digamos assim, usando uma expressão do Brasil, nos dá saudade, a figura dele. Mas, ao mesmo tempo, também esperança. A morte de Papa Francisco e a eleição de um novo Papa vem mostrar que a Igreja, ela caminha, ela tem a sua história, ela tem a sua caminhada, independentemente de nós que ali estamos hoje à frente nas dioceses, nós que participamos da vida das comunidades, nós que tentamos viver o Evangelho. A tentativa de Papa Francisco de viver o Evangelho e nos indicar o caminho de viver o Evangelho, isso vai permanecer na história, não apenas pelas mensagens, mas especialmente pelos gestos. E agora nós queremos caminhar com o Papa Leão XIV.
Ainda uma perguntinha sobre os sonhos de Francisco. Ele nos deu sonhos importantes que devem se concretizar.
Os sonhos que ficaram registrados a partir do sínodo para a Amazônia. O sonho social, o sonho cultural, o sonho ecológico, o sonho eclesial, esses sonhos que eu os interpreto como uma hermenêutica da totalidade. Talvez até não tenhamos ainda apreciado suficientemente esse texto de Papa Francisco. Nós, na nossa região, as nossas dioceses têm tentado levar esse documento à frente como um documento orientativo, sínodo, como uma orientação que nos é dada para sermos realmente uma igreja sinodal. Esses sonhos, para usar uma expressão de Heidegger, mostra que a igreja vive no mundo. No mundo não no sentido de igreja contra mundo, mundo contra igreja, mas o mundo da igreja. Tudo faz parte do mundo da igreja, tudo faz parte da experiência da fé, tudo faz parte da tentativa de vivermos o Evangelho, de vivermos as bem-aventuranças. Todos os elementos, seja a questão social, a questão da pobreza, a questão da política, ela faz parte da nossa experiência do Evangelho. Seja a questão cultural, que é tão bem acentuada dentro do texto, nós que temos tantas culturas na região da Amazônia. E essas nossas comunidades profundamente encarnadas. E os quatro sonhos ajudam a visibilizar melhor aquilo que o documento de Santarém, de 1972, nos dizia, encarnação e libertação. Quer dizer, nada está fora da experiência da fé. Também passa pela experiência da fé as contradições, passa pela experiência da fé a maldade, passa pela experiência da fé as belezas, passa pela experiência da fé os rios, a natureza, as culturas, tudo passa pela experiência da fé. Então, esses quatro sonhos de Papa Francisco sempre nos ajudam a dar um passo a mais, e sempre um passo a mais, e sempre um passo a mais. E no congresso que vai acontecer no Rio de Janeiro, lembrando os 10 anos da Laudato Si, se baseará justamente nos quatro sonhos de Papa Francisco. Vejam que os quatro sonhos de Papa Francisco estão profundamente ligados ao todo do magistério de Papa Francisco.
O senhor viveu uma experiência única, que é a participação de um conclave, né? Participar num conclave que elege o sucessor de Pedro. Que experiência é essa, Dom Leonardo?
É uma experiência profunda de igreja. Eu não pensei que fosse experimentar isso tão profundamente. Nós iniciamos na Capela Paulina com Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, não estávamos aí em nosso nome, estávamos buscando estar em nome da Trindade. E logo em seguida, nós começamos a cantar a Ladainha de Todos os Santos. E cantando a Ladainha de Todos os Santos, nós fomos em procissão para a Capela Sistina. Aquela sensação que você tem, que não éramos nós apenas que estávamos ali. Estava a igreja inteira, a igreja do mundo inteiro, naquela ladainha ressoando, cada vez de novo, rogai por nós, rogai por nós. Era a igreja toda que estava ali, a igreja do mundo inteiro, mas a igreja do céu e da terra. Essa experiência, para mim, foi uma experiência muito forte. Quer dizer, eleger o bispo de Roma é estar profundamente inserido na igreja. Na igreja não como estrutura, igreja não como organização. Isso tudo existe, mas essa profunda comunhão dos santos, essa expressão profunda do reino de Deus, esse povo de Deus que caminha, essa experiência. E logo em seguida nós invocamos o Espírito Santo. A votação até se acentuava isso numa das dos encontros que antecederam, das congregações que antecederam ao conclave como tal, à eleição como tal, se dizia, será um ato litúrgico. E por isso também as vestes. Eu nunca entendia por que as vestes que os cardeais, com que os cardeais entravam no conclave. Agora eu entendo. Porque é uma celebração litúrgica. É uma liturgia que se desenvolve. Não é um gesto de votar e ver quem vai ganhar. Não, é um gesto litúrgico de igreja. É uma comunidade ou as comunidades reunidas na busca de alguém que possa conduzir a igreja de Jesus Cristo.
A palavra surpresa para a mídia foi sempre quem será, né? Que surpresa nos traz esse conclave. Uhum. A surpresa vem do Espírito Santo.
O Espírito Santo age e nós vimos mais uma vez que age. Ele age. É claro, nas congregações, no momento do cafezinho, se trocava ideias, se conversava. Quais são as necessidades da igreja hoje? Como está a igreja hoje? O perfil do novo Papa, se assim nós podemos dizer. Tudo isso se conversava, mas nós podemos sentir nitidamente que o Espírito estava presente e ia nos ajudando a cada vez mais perceber quem poderia ser o sucessor de Pedro. E temos então agora o Papa Leão.
Eu sei que o senhor conhece bem ele, porque trabalhou como diz, cotovelo com cotovelo. Fala um pouquinho para a gente dessa realidade desse Papa, que era primeiro sacerdote, depois bispo e cardeal e agora sucessor de Pedro.
E um grande missionário. Eu penso que isso até pesou, de ser um missionário. Alguém que foi jovem para a missão, foi chamado da missão para ser superior, foi chamado logo em seguida, apenas 2 anos como superior de uma das províncias, foi chamado a ser prior geral da ordem agostiniana, ficou 12 anos, voltou para a formação e foi nomeado bispo em uma região missionária. Ninguém que esteve no meio dos pobres sai igual. Os pobres nos transformam, os pobres nos convertem, os pobres nos mostram o caminho do Evangelho. E eu penso que essa experiência que ele traz de ser um bispo missionário pesou bastante e vai ajudar a igreja. Vai ajudar a igreja porque a saudação que ele fez em espanhol mostrou a ligação afetiva que ele tinha justamente com os fiéis da diocese do qual ele tinha vindo para o dicastério dos bispos. Um homem que sabe escutar, escuta muito, um homem que conhece o magistério da igreja, os documentos da igreja, um homem que quer levar a reflexão adiante, a contribuição dele é sempre para aprofundar, levar adiante, e também tive a sensação de que as questões, elas existem para serem resolvidas. Então, se discute, se ouve e depois se toma uma decisão. E é um homem extremamente simples na relação, muito atento, muito próximo. Nos fará muito bem como Papa, ter um Papa que foi missionário.
O senhor é missionário também, então o senhor se identifica muito então, com essa perspectiva. Tivemos com o Papa Francisco uma igreja em saída. E agora, na continuação justamente dessa igreja em saída, missionária.
A igreja em saída é uma igreja missionária. O Papa Francisco intuiu isso com a alegria do Evangelho, o documento dele. Ali está evidente que se trata da missionariedade. Uma igreja que tem que ser missionária, senão está traindo o envio que Jesus fez. A última palavra dele foi ide, não foi fechai-vos, não ide, e anunciai a todos. E aí o texto de Marcos, inclusive, diz a toda a criatura, a todas as criaturas. Então, Papa Francisco tinha esse horizonte da missionariedade, isto é, uma igreja em saída. Só que Papa Leão, ele traz a experiência do missionário. Teve que andar a cavalo, teve que enfrentar as dificuldades do dia a dia. Eu que estive em São Félix do Araguaia, sei o que significa andar quilômetros para encontrar uma pequena comunidade, ver a alegria da comunidade que tem uma celebração da Eucaristia, ver a proximidade das pessoas, das comunidades em relação ao bispo. Essa experiência ele traz. E essa experiência há de nos ajudar muito como igreja. Mas veja que a missionariedade dele tem a ver com a realidade que vivemos hoje. O nome que ele escolheu tem a ver com a realidade concreta que vivemos hoje. Ele deu a justificativa, se é que podemos dizer assim, do porquê do nome, que Leão XIII nos deu a Rerum Novarum. Ele disse: o mundo de hoje tem outras revoluções por o que está passando. Quer dizer, ele está atento, o missionário que está atento e percebendo que há necessidade de diversas questões a serem enfrentadas na realidade hoje. Ele, inclusive, mencionou a inteligência artificial.
Continuidade, olhando agora para o sínodo. Nós tivemos um sínodo dedicado à Amazônia, um sonho de Francisco, que o senhor recordou muito bem. E agora? A nossa realidade vamos trazer também um pouquinho para Roma, e Roma vai
até a Amazônia?
Eu penso que a América Latina chegou a Roma através de Papa Francisco e continuará a chegar através de Papa Leão XIV. Mas chegará também ao Vaticano a necessidade de pensarmos a realidade de hoje. Quer dizer, a Amazônia ela tem uma grandeza, ela tem uma sensibilidade religiosa própria. O povo da Amazônia tem cultura própria, tem um ritmo próprio de vida, que para alguém que é do sul do Brasil, como eu, no começo tem dificuldade de entender. É um ritmo próprio, é o ritmo das águas. Elas sobem devagarinho, 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 e devagarinho também elas vão descendo, esse ritmo das águas. Mas nós sofremos uma realidade muito dura, que é a realidade da devastação, que é a questão do mercado, que é a questão da economia, que será uma das tarefas difíceis de enfrentar. Papa Francisco tentou fazer isso, tentando colocar a questão de uma nova economia. E Papa Leão terá que enfrentar essa questão. Senão a Amazônia não chegará mais, porque será inabitável. Será inabitável. Essa questão toda da sinodalidade, essa participação das comunidades, a participação das mulheres, dos fiéis na vida da igreja, isso vai continuar. Por quê? Porque é um modo próprio de ser igreja. E no Brasil, na América Latina, nós já caminhamos muito nesse sentido. Para nós, digamos assim, foi um recordar o que nós já vínhamos fazendo, mas começamos a perceber que temos que ajudar as comunidades a participarem ainda mais intensamente da vida eclesial. O bispo ele está ali, os padres estão ali, mas a comunidade não depende do bispo para viver a sua fé. O evangelho é que diz como viver. E nós todos juntos tentando viver o evangelho e animando as comunidades a viver o evangelho de Jesus.
O mundo hoje apresenta muitos desafios em todos os setores, mas para o nosso Papa Leão agora, qual é o desafio que o senhor acha nesse momento imperativo que a Igreja deve enfrentar, mais que a Igreja, o próprio Papa, porque nós concentramos hoje a ideia de uma liderança que não é só católica ou cristã, é alguém que nos ajuda a caminhar nesse momento numa sociedade tão ferida.
Veja, as exéquias de Papa Francisco mostraram uma liderança que nós mesmos, creio que não supunhamos que ele tinha. Não apenas pela presença dos chefes de Estado, mas as manifestações em Manaus, na missa que nós celebramos, estavam lá também a presença das expressões religiosas afro-brasileiras, né? Estavam lá também muçulmanos. Quer dizer, vieram para a celebração porque era uma celebração onde nós queríamos rezar pelo Papa. E eles estavam ali conosco rezando, do modo deles, naturalmente, mas... E sentimos no mundo inteiro. Foi tão interessante nas congregações ouvir o depoimento de vários cardeais dizendo o quanto comunidades não católicas estiveram reunidas rezando pelo Papa que tinha falecido. Mas eu penso que a liderança do Papa vai continuar, porque sempre é uma liderança mundial, e hoje com a fragilidade que existe na política, a fragilidade política como tal exige quase do magistério petrino uma presença como uma autoridade. Autoridade não como poder, mas como serviço. Mas talvez a questão mais difícil de enfrentar hoje é que já vem sendo assinalada há mais tempo, mas que nós não temos conseguido perceber, que é a questão da ciência e da técnica. ciência e técnica, não as tecnologias e não as experiências das ciências, mas um modo de pensar da ciência, um modo de pensar da tecnologia. Veja, por exemplo, quanto à saúde. A saúde, hoje, se faz tudo através quase de aparelhos. O médico quase não tira mais tempo para ouvir o paciente. Eu ainda tive médico que ficava uma hora quase conversando e depois dizia: eu estou desconfiado que o senhor está com essa dificuldade assim, assim. Quer dizer, esse ouvir, essa capacidade de ouvir, e se tem algum problema, se toma um comprimido. Então, se tem um problema, se aperta um botão. Se pode calcular. Heidegger chamava isso de um pensamento calculante, né? Nós ainda não nos demos conta de que mudamos a compreensão do mundo, das coisas. Não demos conta ainda que isso mudou completamente. A natureza, ela é calculada, por isso ela é devastada. O que importa, por exemplo, é quantos quilowatts você vai conseguir através de uma represa. O que importa é quanto você vai conseguir derrubando tantas árvores de um valor inestimável. É quanto de nióbio você vai conseguir tirar da terra que está lá, que está escondido. Tudo é dinheiro, tudo é cálculo, tudo é número. A relação com a natureza, e Papa Francisco havia chamado a atenção isso em Laudato Si, quase não está presente. E nesse sentido, eu creio que podemos aprender muito com os povos indígenas. Não estão baseadas no cálculo, estão baseadas nas relações. Nas relações. A ciência até que tem um determinado modo de se relacionar, mas perdeu a relação quase pele a pele, essa capacidade de sentar e apenas ouvir. Então, eu tenho um pouco de dificuldade hoje, porque nós não estamos conseguindo, eu acho que, compreender o fundo que está se movendo. E esse fundo, pensá-lo assim, a fundo, para poder perceber assim, não, aqui o mistério de Deus também está presente. Como o mistério de Deus também está presente na violência, porque é cruz. Então, como tentar pensar essas coisas, essas questões de fundo, sejam elas pensadas filosoficamente, mas também teologicamente. Essa, eu penso, que é uma das questões. E isso tudo tem a ver com a inteligência artificial. Tanto assim que alguns já falam, a própria expressão não me agrada, porque inteligência tem a pessoa humana. E nós demos uma capacidade a uma máquina. Nós que demos. Ela não tem a inteligência para se construir, para se fazer, para ter os dados. Nós é que fornecemos. Então, como pensar esses elementos todos é muito exigente. Mas a Igreja soube, em cada época, compreender e soube levar o Evangelho, às vezes através de crises e tudo mais, mas o Evangelho está aí, já são mais de 20 séculos. O Papa que temos, eu acho que ele está disposto a ouvir. E se ele nos ajudar a ouvir, nós também conseguiremos intuir esse fundo que está guiando hoje a realidade, ao menos econômica.
Papa Francisco, certa vez, disse: eu não tenho medo da inteligência artificial, tenho medo da inteligência humana.
É uma expressão forte, mas é verdade. É porque inteligência humana, porque inteligência humana tem a ver com amor.
E deveria governar isso, a inteligência artificial, e não ao contrário.
Isso.
Para a gente concluir, Dom Leonardo, o que, que o senhor sonha para a sua Amazônia? O senhor é o cardeal da Amazônia, já é um título que foi colocado, rotulado. Portanto, qual que é o seu sonho agora para a Amazônia?
Aquilo que nós sonhamos lá. As nossas assembleias são muito ricas, Sivonei. As nossas assembleias do regional. Estamos reunidos os bispos, os padres, diáconos, leigos, leigas, representantes indígenas. O sonho é sermos uma igreja, aquela que foi o sonho já de 50 anos passados, sermos uma igreja profundamente encarnada. Profundamente encarnada. E levar a alegria do reino de Deus. Levar a alegria do reino de Deus. Essas novas relações que vai perpassando séculos, mas elas sempre estão ali. E podermos fazer com que todas as nossas comunidades um dia possam ter mais vezes a celebração da Eucaristia. Esse sonho eu ainda tenho. A primeira vez que fui nomeado bispo, fui nomeado para São Félix da Araguaia, e lá constava na bula levar a Eucaristia para todas as comunidades. Aquilo me assustou, porque eu cheguei lá e comigo éramos em 5 padres, para 150 mil quilômetros quadrados. Algumas semanas depois que eu estava lá, caiu na minha mão um texto de São Jerônimo, que ele escrevia a Lídia, dizendo que a palavra de Deus também é o corpo e o sangue do Senhor. Isso tem nos ajudado. Quer dizer, as nossas comunidades que vivem da palavra. Mas, diz São Tomás, é pela palavra que o Senhor se faz pão. E esse pão as comunidades desejam. E elas têm direito a esse pão descido do céu. Nós trabalhamos, rezamos muito pelas vocações, nós estamos, assim, trabalhando bastante para termos mais vocações, mas vai chegar um momento em que a igreja vai ter que repensar um pouquinho a questão dos ministérios.
Volta para casa com o coração alegre?
Alegre, satisfeito, realizado, animado. E já lá, já querem que, ao chegar, que dê uma entrevista coletiva, porque todos querem ouvir falar do novo Papa. E posso levar uma boa mensagem do novo Papa.
Obrigado. Bom retorno à casa.
Obrigado.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.